Você está ouvindo Feijoada Completa.
Conta pra nós, Roberto, conta.
Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo.
É mesmo?
Primeiro foi Suzy, quando eu tinha lambreta. Depois comprei um carro, parei na contramão. Tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei com a história do Splish Splash.
É, difícil, hein?
Essa história também é interessante. Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia, pois há muito tempo um conserto ele pedia. E como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac, bebê?
Esse Roberto Carlos, o Roberto Carlos da década de 60, com essa coisa boa demais, som delicioso, né, dos anos, final dos anos 60, do Roberto aí com o seu Cadillac. Na verdade a música se chama Calhambeque, né, porque depois, aí a história continua, né, porque aí ele arruma um Calhambeque pra poder substituir o Cadillac e não vai querer mais largar o bendito Calhambeque. Bom, gente, viajar é bom, né? E nessas férias de verão a gente sempre quer viajar. E muitas vezes, como você vai viajar em família, normalmente quando é mais gente, nem sempre dá para ir de avião. Às vezes, várias passagens fica caro. Às vezes, você quer também ter o carro onde, no seu destino, né? Você vai para aquela cidade lá e aí vai ficar sem carro, fica complicado. Então, é melhor você viajar de carro, né? Só que para isso, você tem que. Tem duas coisas importantes. Primeiro, que a estrada tem que ajudar. O que no Brasil tá difícil, né? As estradas não estão ajudando muito. E por outro lado, o carro também tem que estar em boas condições. O carro tem que estar legal, tem que fazer revisão, tem que ver exatamente quais são as coisas mais importantes. E tem que ter os cuidados que a gente mesmo tem que tomar, né, gente? Os cuidados nossos, parte pessoais, como é que a gente vai dirigir, você tem que ter cuidado para não sair alcoolizado. Mas tem mais do que isso, né? Tem muita coisa importante de prevenção que a gente precisa conversar sobre isso, né? Bom, vamos conversar agora com o Lindomar Barbosa, que é mecânico, já faz 25 anos de serviços prestados, né? Trabalha com conserto de automóveis e vai falar um pouco com a gente sobre esse assunto aí da prevenção, para a gente, né? Como é que se deve, que itens que a gente precisa olhar para poder o carro poder pegar uma estrada. Lindomar, prazer falar contigo, tudo bem?
Prazer.
Tudo bom, Lindomar?
Tudo bem, Fabio.
Lindomar, o cara vai pegar a estrada. O que ele tem que pensar é o seguinte: se eu vou botar esse carro para dirigir sei lá quantas horas, não sei quantos quilômetros, quais são os principais itens que ele tem que essencialmente verificar? Não pode deixar de olhar.
Edson, veja bem, o automóvel no uso urbano ele é um uso totalmente diferente da viagem. Então, vamos começar com o item que seria mais uma dica. Certo? O automóvel no uso urbano, você usa ele em baixa velocidade, você normalmente anda sozinho ou com um passageiro e sem carga, o carro se comporta de uma forma, certo? Na estrada, você vai viajar com a família, você vai viajar com bagagem, o carro vai se comportar totalmente diferente. Então, primeiro, o básico seria a revisão do mecânico de confiança, fazer uma revisão completa em todos os itens do carro, desde a parte de iluminação, certo, lâmpadas, faróis, setas, até a parte de mecânica propriamente dita. Seria levar o carro para uma revisão. E uma dica super importante: não faça a revisão na véspera da viagem. O carro, como toda máquina, ele é montado por milhares de peças, certo? Então, essas peças têm dilatação, têm acomodação da peça nova no trabalho do carro. O ideal é que se faça uma revisão pelo menos uma semana antes, para que você rode dentro da cidade e essa dilatação, essa acomodação das peças aconteça e possa prevenir uma eventual falha na acomodação ou falha no funcionamento dessas peças.
Fora que se você fizer a revisão na véspera, se houver algum item mais sério que precisa ser mexido, não vai dar tempo, né?
Sim. Além disso, você tem a possibilidade de você ter um problema sério que no uso diário você não sentiu porque você não usou o carro no limite, certo? Você usou o carro ali em baixas velocidades, como eu já havia dito, e quando você sai para a estrada que você tem uma velocidade maior, você vai precisar de usar o carro mais próximo dos limites dele e isso pode vir a te causar um problema.
Lindomar, a questão do combustível, muitas vezes a gente está saindo para viajar e você enche o tanque. Aí, quando a gasolina está quase lá, mais ou menos, você já fica preocupado onde é que você vai achar um posto para poder abastecer e dar continuidade. E o risco do combustível adulterado, que infelizmente no Brasil ainda acontece muito, a pessoa acaba ficando muito preocupada. O ideal é você, quando você achar um posto confiável, que você acha que seja confiável pelo menos, é você abastecer, mesmo que você esteja com o tanque pelo meio, para poder dar sequência. Como é que deve ser isso? Pode-se deixar o carro até chegar perto da reserva, ou o aconselhável é você mesmo abastecer com o tanque pelo meio?
Eu não diria, Edson, pelo meio, mas chegar muito próximo da reserva, o combustível do tanque, ele acaba criando sujeira no fundo do tanque. E a bomba de combustível hoje nos veículos, ela é elétrica. Então, quando o combustível chega na reserva, ele começa a puxar essa sujeira que vai acabar no filtro de combustível. Numa quantidade maior, ela pode chegar a entupir o filtro, mas não é o caso. Isso traz um tópico interessante quanto à viagem, que é o planejamento. Antes da viagem, o ideal é que se faça um planejamento de viagem. Você busca, hoje está fácil com a internet, busca na internet sites que informam quanto às condições da estrada, a condição do clima no dia da viagem e também onde você pode abastecer. Baseado nisso e no consumo médio do seu carro, que normalmente em viagem ele melhora o consumo devido à aceleração constante, você programar os abastecimentos para pontos específicos. Um tanque, conforme o veículo, a potência de motor, ele vai rodar em torno aí de 400 quilômetros. Então, se programar para que ao chegar a 400 quilômetros ou próximo disso, você já saiba onde vai ter um posto de combustível e procurar postos de combustíveis com bandeira, ou seja, aquele posto de combustível da BR, enfim, que tem uma bandeira que tem uma certa fiscalização quanto à qualidade desse combustível.
Muito bem. Tá aí o Lindomar conversando com a gente, o Lindomar Barbosa, que é mecânico, 25 anos de profissão, dando aí algumas dicas importantes para o ouvinte planejar sua viagem e não acabar na estrada, né, Lindomar? Que é muito importante que a gente chegue ao nosso destino. Lindomar, muito obrigado pela participação aqui com a gente, um grande abraço para você e obrigado pelas informações.
Eu agradeço.
Obrigada, Lindomar.
Valeu, grande ano, bom ano novo para você, tudo de bom. Muito bem, a gente conversa agora com o deputado Zequinha Marim, que é do PSC do Pará, o deputado que é da Comissão de Transporte aqui da Câmara dos Deputados, Comissão de Viação e Transporte. Deputado Zequinha Marim, prazer falar com o senhor, tudo bem?
Tudo bem, Edson, prazer falar com você também, estamos aqui no estado do Pará nesse momento.
Pois é, estado do Pará que é caracterizado por uma extensão territorial imensa e que, portanto, para se viajar através dele, precisa de ter um carro muito bem preparado, né, deputado? Agora, deputado, muitas vezes hoje as pessoas desistem de fazer uma viagem de automóvel por causa das condições das estradas no Brasil. Aí falava-se que quando tivesse a concessão ou privatização, melhoraria. Aí quando privatiza, passa-se a cobrar o pedágio, mas aí tem a questão da fiscalização, porque aí o poder público, ao invés de fazer a obra, ele tem que saber se a empresa que recebeu está fazendo tudo direitinho. Qual que é a solução? Porque, no fundo, as pessoas continuam reclamando das estradas no Brasil.
Pois é, mas veja só, se você comparar uma estrada normal sob responsabilidade do governo com uma outra que está hoje terceirizada para cuidado e exploração do setor privado, esta última sempre é melhor. Em que pese a questão do pedágio, né, da taxa que sempre todo mundo reclama, mas tem sempre um pouco mais de qualidade. A sinalização é melhor, né, você tem a segurança de que transitando por ali, lhe acontecendo alguma coisa, há um socorro com mais facilidade, enfim. Claro que tem um pagamento extra, o contribuinte já paga para ter normalmente esse tipo de serviço embutido naquilo que ele paga. Infelizmente, o país precisa, né, de privatizar e termina cobrando novamente. Mas uma coisa que a gente aqui sabe, Edson, que na região norte é um outro Brasil. O Brasil é um Brasil diferenciado em cada região. Aqui nós temos mais dificuldades do que em qualquer uma outra região do país. A qualidade das estradas, pouquíssimas estradas privadas. Nesse momento, o governo federal está terceirizando a BR-163 com o objetivo de poder preservar um pouco mais essa estrada e dar melhores condições de trafegabilidade, principalmente para a turma que está escoando a soja vindo aqui para Santarém ou para Miritituba, em frente a Itaituba, no rio Tapajós. Mas a esperança é que um dia a gente possa ter estrada de qualidades aqui no norte também, não só para escoar a produção, mas também para que aqueles que viajam possam viajar com segurança e tranquilidade.
É porque o norte do Brasil, inclusive, tem pontos turísticos muito interessantes, mas que hoje em dia só se acessa por avião, e é porque se a pessoa quiser fazer uma viagem de carro, dessas que você vai vendo a paisagem, quer dizer, todas aquelas viagens que você faz por dias e tal, nem sempre é tão fácil, né, deputado?
É verdade, principalmente para cá. Como você disse, a região norte, o estado do Pará, que é um estado de dimensão continental, praticamente 1.250.000 quilômetros quadrados. Aqui são três grandes regiões, que praticamente são três estados dentro de um só. Aqui você não consegue definitivamente andar bem de carro. É um estado riquíssimo em paisagem, em pontos turísticos, claro, ainda não é produto turístico acabado, mas é alguma coisa extraordinária, assim, em termos de vista, né, para você se divertir. Mas aqui é melhor realmente você pegar avião. E você pode fazer isso de Marabá para Belém, de Belém para Santarém, né, de Belém para o Xingu, aqui na região de Altamira, que é uma região muito bonita. Graças a Deus tem esse avião grande fazendo esses trechos. Para te ver, dentro de um estado, avião de linha, como TAM, Gol, Trip e outros mais, fazem aqui dentro. Porque pela estrada ainda nós temos muita dificuldade.
Pois é, deputado, além das condições das estradas, como é que fica a questão da segurança?
Pois é, aí você termina tendo algo à parte que preocupa muito, né? Nós temos, por exemplo, aqui as estradas ainda são muito ruins, e isso termina trazendo a questão de você perder um pneu de repente, né? E isso termina trazendo outros acidentes. Aqui nós temos muita água também, água na estrada, o carro bate, perde a aderência, né, roda na estrada, e nós tivemos alguns acidentes violentos esses dias aqui na PA-150, né, perdemos uma família, pastor, sua esposa, mais um filho, né, recentemente foi muito difícil. Numa ultrapassagem, com chuva, quando o pastor voltou para sua mão, né, aquele local estava com a água um pouco alta no asfalto, e aí a caminhonete perdeu a aderência, rodou, viu um caminhão no sentido contrário e pegou a família assim, de uma forma tremenda. Então nós vivemos uma realidade muito grande ainda. O asfalto que tem ainda não é um asfalto pensado, preparado para oferecer segurança, né? Empoça muito, não é? Traz problemas de acidente. Então a melhor coisa aí, Luciana, é você poder andar com pouca velocidade, não é, com muita atenção, dirigindo para você e para o outro que está também na pista, né? Porque a gente tem que ter atenção por si e pelo outro para tentar se desviar e evitar, né, tragédias como essa que eu acabei de narrar.
Pois é, deputado, o senhor falou que a questão, né, das concessões, ela tem trazido alguma melhoria para as rodovias que estão sendo licitadas. Na avaliação do senhor, a solução, o caminho é esse? Quer dizer, nós vamos realmente passar para isso? E como é que a gente pode fazer para que a iniciativa privada, porque tem alguns trechos de rodovia que não tiveram interesse de algumas empresas para poder explorar. Como é que a gente pode fazer para que o governo consiga despertar o interesse das empresas para que a gente possa ter uma maior quantidade de rodovias concedidas, né, com esse regime de concessão, para que possa ter essa melhoria para a população?
Deixa eu lhe falar, esse é um remédio que não é um remédio definitivo, no meu ponto de vista. Esse é um remédio temporário para tentar dar condições, né, o governo poderia, digamos, privatizar as rodovias onde há interesse do poder privado, né, porque onde tem pouco tráfego, não tem muita passagem de carro, não interessa, porque, né, o setor privado, ele visa não só cuidar, mas, acima de tudo, também lucrar, né? Então, com pouca trafegabilidade, então essa condição de lucro cai muito. Então, não há interesse. Mas aonde há interesse que o governo, pelo menos temporariamente, concedesse, né, para que o governo, nesses lugares onde não há interesse do setor privado, pudesse cuidar e cuidar mais, dar mais qualidade nisso. Mas no futuro, realmente, eu entendo o seguinte, o Brasil, com o tamanho que tem, a gente precisa diminuir o trânsito de caminhões, principalmente nas rodovias, não é? Priorizar a construção de ferrovias, a construção de hidrovias, tirar essa massa de caminhões de carga que para cá, para a gente, para essa região, é alguma coisa que nos constrange. É caminhão demais na rodovia, né? É uma coisa excessiva, né? Então isso precisa diminuir um pouco, isso só diminui com a ferrovia que possa interligar, por exemplo, Belém a Brasília, né? Belém, Brasília, Cuiabá e depois lá para o fundão da região norte, né? Isso precisa ser priorizado. O país vai crescer, está crescendo, mesmo que devagar, mas a tendência é crescer muito daqui a algum tempo. E a gente precisa resgatar a questão da cultura de se usar a ferrovia. Então, quando a gente diminuir essa quantidade de caminhões de carga nas estradas, você vai ter uma estrada que vai durar mais tempo, porque é só o automóvel praticamente que vai usá-la, né? E a gente vai ter, então, um futuro bem mais tranquilo em termos de tráfego, usando hidrovias e usando ferrovias.
Muito bem, deputado Zequinha Marinho, que é do PSC do Pará. Deputado, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco na Rádio Câmara, agradecer pelas informações prestadas aí ao ouvinte, né? E vamos realmente esperar que a gente possa ter resultados cada vez melhores, principalmente nesses números aí que ainda são muito altos de acidentes nas nossas estradas. Muitos desses acidentes são ocasionados pela péssima condição do asfalto em algumas dessas rodovias. Então, que a gente possa ter aí dias, que a gente possa dar notícias melhores para o nosso ouvinte nos próximos anos, com certeza. E, obviamente, o senhor e com toda a casa participando, né, desse processo. Exato. Ativamente, que é muito importante. Muito obrigado, deputado.
Obrigado, deputado.
Eu que agradeço, sempre aqui, sempre à disposição. Um abraço.
Opa, e aí caiu justamente agora, caiu a ligação do deputado, deputado Zequinha Marinho, que estava falando com a gente e aqui na Rádio Câmara. Mas está aí a participação do deputado Zequinha Marinho, já estava aí se despedindo da gente, mas dizer da importância disso. E de fato, né? A questão dos caminhões não só é um problema para as estradas, porque causa buracos e etc., mas é um problema também para os outros motoristas que estão dirigindo, principalmente em vias não duplicadas. Você pega, por exemplo, a própria BR-040, aqui de Brasília até Minas, até Belo Horizonte, por exemplo, que é uma estrada até bastante boa em termos de qualidade do asfalto e tudo, mas o trecho que não é duplicado, que é a maior parte dessa estrada, se você pegar uma sequência de caminhões na frente, você não faz ultrapassagem, não tem como.
Não, e quando você
aí fica um negócio complicado, né? Porque as pessoas, a viagem atrasa, esse excesso de caminhões, ele dificulta muito a vida dos outros motoristas de carros menores, né?
Não, e você vê muitos motoristas quando chegam, e não precisa ser muitos caminhões não, mas tentam fazer ultrapassagens de 2, 3 caminhões e cometem manobras arriscadíssimas.
Arriscadíssimas, é. Então tem que ter um certo cuidado. Agora, Fabiana, você tem algumas dicas aí importantes que eu acho que vale a pena compartilhar com o ouvinte a respeito dessa questão, né? A gente acha que só falar o celular e dirigir embriagado é que causa acidente, mas tem muito mais coisa, né?
É, Edson, tem várias outras dicas disponíveis na internet sobre comportamentos que muitas vezes nós consideramos inocentes, como abrir o porta-luvas do carro para pegar alguma coisa, às vezes é um lenço de papel para limpar uma criança que possa ter derramado um suco, ou mesmo acender um cigarro, aqueles que insistem em dirigir fumando, né? Uhum. Ou mesmo quando a pessoa está saindo do posto de gasolina e entrou na loja de conveniência, comprou alguma coisa e na pressa de retomar a viagem, liga o carro e sai com o carro em movimento antes de colocar o cinto de segurança. E aí vai saindo do posto, entrando na BR de novo e vai colocar o cinto de segurança. E aquele movimento pode causar um acidente, porque são 3, 4 segundos que a pessoa está dividindo a atenção entre a estrada e o cinto de segurança, né? Uhum. Então, são várias dicas que você pode levar em consideração também. Não é só dirigir embriagado, não é só falar ao celular, né?
É. Que também são muito importantes, obviamente, mas né, a gente lembrar disso aí. Conheço um caso de uma pessoa que não botou o cinto e na hora de arrancar o carro tem um problema, não sei se foi um problema de quebra de suspensão, qualquer coisa do gênero, e houve, a pessoa foi projetada para frente, enfim, bateu a cabeça no para-brisa e o acidente foi bastante grave, custou a se recuperar, enfim. Então, o cinto de segurança não é brincadeira, tem que colocar antes de dar partida realmente, porque senão é um perigo para quem está viajando.
Você,
né,
quer ver outra coisa que as pessoas acham que não é, que é inocente? É transportar animais soltos no veículo. É levar o cachorro de estimação da família, né, para viagem, vai levar para casa de praia, né?
Uhum.
E aí deixa o uau-uau solto dentro do carro,
é,
né? O cachorro
pequeno,
é, né? Então, tá no banco de trás. De repente, aquele cachorro pula pro banco da frente e tira a atenção do motorista. E aí, 5 segundos bastam que façam que um acidente aconteça e, às vezes, pode ser fatal para a família inteira.
Pois,
né,
é.
E aí, se o ouvinte quiser, pode pesquisar melhor na internet, no semexcesso.com.br. Tem várias dicas, preparativos para viagem segura e tudo mais.
Legal. Semexcesso.com.br, está aí a dica da Fabiana Mello para você que vai viajar. E vai em paz, amigo, vai com tranquilidade. Enquanto você estiver em Brasília, com o sinal vai pegando, vai ouvindo a gente. Agora a gente vai para um rápido intervalo e volta já aqui no Feijoada.
Feijoada completa.